bem. Muito boa tarde a todos, Sr. Deputado, Srs. Deputados, caros representantes da APFIP. Podemos então dar início a esta audiência. Antes de mais, sejam bem-vindos à Assembleia da República. Recordando aqui as regras do jogo, portanto, terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Os dois grupos parlamentares aqui representados, Partido Socialista e Partido Social Democrata, disporão de até 3 minutos cada um. E depois, no final, 6 minutos para responderem a estas questões, sendo naturalmente tolerante quanto à ultrapassagem deste tempo, até porque estão aqui poucos grupos parlamentares representados, portanto, poderá haver alguma tolerância. Por isso, façam favor, somos todos ouvidos.
Senhores deputados, muito obrigado por nos terem disponibilizado algum do vosso tempo. Nós pedimos para aqui vir, não porque tenhamos um pedido concreto, mas porque o momento do orçamento é um momento que é importante para toda a gente, é importante para o país e portanto, e é também e é um momento em que nós achamos que devemos tentar participar e oferecer o que a nossa capacidade para aquilo que for considerado como oportuno e necessário. Na medida em que trabalhamos sobre um conjunto de temas que acabam por ter uma relevância nacional evidente. E nesse sentido, se concordassem, nós trazíamos aqui 3 pontos de reflexão. Sobre os quais temos algumas ideias e são temas que eu acho que nos devem preocupar a todos. E sobre estes temas, portanto, obviamente que o que nós queríamos era manifestar a nossa disponibilidade para, neste quadro, num outro quadro qualquer, portanto, ao longo do ano, nós podermos ser chamados a colaborar. Portanto, e o que é que são esses temas? Portanto, um primeiro tem a ver com o nível da taxa de poupança em Portugal. Portanto, a taxa de poupança em Portugal é um dos valores mais baixos da Europa, do mundo, e isto tem várias implicações sobre a capacidade nacional para encarar um conjunto de situações. E uma delas é o outro ponto que nós aqui trazíamos, que é relativamente ao investimento nacional. Portanto, o que acontece em Portugal, portanto, isto é do conhecimento de todos, que é quando se trata de investimento, o investimento em Portugal é feito com recurso a fundos externos, seja a crédito ou sejam fundos que venham da União Europeia, pela simples razão que internamente não há recursos para prover às necessidades de investimento que o país tem. Estes são dois temas sobre os quais nós achamos que não devemos estar menosprezá-los. E nesse sentido são temas que nós nos preocupam e sobre os quais refletimos e sobre os quais apelamos para que exista uma janela de oportunidade para falar sobre possíveis soluções. Tínhamos um terceiro tema também, que tem a ver com estes dois e que tem a ver com a natureza da sociedade portuguesa, que é uma sociedade que é das mais envelhecidas da Europa. Não é a mais envelhecida da Europa, mas está entre as 3 ou 4 mais envelhecidas da Europa, e é, sobretudo, de acordo com as estatísticas oficiais do Eurostat, a sociedade que será, de longe, mas de longe, a mais envelhecida da Europa num horizonte de médio prazo. São 3 temas que têm tudo a ver com a mesma coisa. E que é, basicamente, a capacidade que a sociedade portuguesa terá, de prover à proteção das pessoas que estarão em idade de já não trabalhar, porque não há poupança para completar o esforço que o Estado faça relativamente à proteção das pessoas nessa fase do seu ciclo de vida e, portanto, não havendo poupança, também não há recursos para se poderem investir. Portanto, isto são, julgamos nós, evidências económicas que têm consequências pesadas para o futuro da nossa sociedade e para os quais, por um conjunto de razões, não tem sido possível encontrar soluções. Nós sabemos muito bem que isto não são temas exclusivos de Portugal, portanto, não somos os únicos que estão face a estes desafios, mas o que nós vemos também é que, de uma maneira quase geral na Europa, em todos os países, estes temas são objeto de iniciativas, de esforços, de medidas, no sentido de as melhorar. Portanto, em alguns países estes problemas não têm de longe a acuidade que têm no nosso país, e aquilo que nós verificamos em Portugal é que, por um conjunto de razões, não tem sido possível e, entretanto, já passei os 5 minutos. Sim, senhor. Portanto, nós vinhamos cá para mostrar a nossa disponibilidade, no sentido de que, sobre estes temas e sobre outros que forem entendidos necessários, mas concretamente sobre estes temas que nós achamos que devem estar na agenda, no topo da agenda das preocupações nacionais, dar o nosso contributo e nesse sentido, nomeadamente, que na indiciação de mecanismos que possam ser indutores da criação de poupança. Não estamos a falar meramente de benefícios fiscais, mas há várias formas de levar as pessoas a poupar, e são mecanismos que foram sendo postos em prática nos outros países europeus. Medidas que promovam o investimento nacional, e aqui o termo nacional não pode ser visto de uma forma negativa. Portanto, nós somos europeístas e portanto, não falamos de privilégios nacionais, mas sentimos que devemos ter uma preocupação muito particular em relação aos vizinhos da nossa porta e que devem merecer a nossa mais atenção, e também sabemos que, de uma maneira geral, os países europeus o fazem de uma forma que seja contemplada, portanto, com as regras europeias. E por último, nós temos presente que o panorama dos mecanismos dos instrumentos de poupança em Portugal muito ganhariam em eficiência se pudessem ser objeto de um conjunto de melhorias que os tornassem mais coerentes e mais eficientes, e nesse sentido também teremos um conjunto de sugestões para fazer. Mas basicamente, portanto, o nosso objetivo aqui é assim, e portanto, e agradecendo mais uma vez a disponibilidade que nos é dada, tem a ver com este facto, que é mostrar a nossa disponibilidade para colaborar naquilo que for entendido que tenha a ver com o nosso conhecimento e, sobretudo, chamar a atenção para estes temas, que é a taxa da poupança, que é algo que é grave, que é o financiamento do investimento nacional, que é algo que é muito grave, tem a ver com a independência nacional, não sei se temos presente, e também o tema da proteção das pessoas na velhice. Não está aqui em causa o tema da segurança social, portanto, que é um papel que o Estado tem e que deve ter, mas está em causa a existência de poupança que possa acrescentar, que possa complementar essa proteção pública, e isso falha em Portugal. Basicamente era isto.
Epá. Muito obrigado, Senhor Presidente. Passava então a palavra aos Srs. Deputados, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Vera Brás. Faça o favor.
Muito obrigada. Agradecer, antes de mais, também a vossa presença. Como disse bem, é inevitável, todos nós concordamos que a taxa de poupança em Portugal não é de longe desejável e que é necessário, efetivamente, criar medidas e estratégias que possamos combater, e nomeadamente o estímulo a poupanças para a reforma, que, como muito bem disse, não nos podemos esquecer que estamos com uma população cada vez mais envelhecida e à qual temos que dar resposta e temos que dar uma resposta eficaz. Também não nos podemos aqui esquecer que nestes últimos tempos os portugueses passaram por um período um bocadinho mais complicado, vendo parte do seu rendimento retido, e que, portanto, não foi propriamente um momento propício à criação de poupança, não é?
Sem dúvida.
Pronto. Tem sido desenvolvido um caminho, os rendimentos têm vindo a ser repostos, portanto, há um objetivo de que realmente as nossas famílias possam ter uma maior capacidade de poupança, quer seja através do aumento do salário mínimo, quer seja através de outras formas de conseguirmos aumentar os rendimentos. Portanto, mas esse caminho está a ser percorrido e, sem dúvida alguma, que parte do objetivo tem que passar não apenas por termos um aumento do consumo, mas efetivamente pela criação de uma poupança que, sem dúvida, será essencial, principalmente no futuro, não é? Não posso deixar de referir que já existe atualmente alguns estímulos realmente à adesão de certificados de reforma, outros produtos equiparáveis, portanto, tem que existir aqui também um envolvimento em sede de contratação coletiva para criar esse tal complemento à segurança social, que sem dúvida será indispensável. Está também programado criarmos aqui algumas poupanças, alguns produtos financeiros que liguem, façam a ligação à preocupação das alterações climáticas, o que nós designamos produtos financeiros verdes, amigos do ambiente. Portanto, isso é algo que nós também iremos estar atentos e que iremos acompanhar para que no futuro possa efetivamente ser implementado. Mas eu gostaria de aproveitar este bocadinho para vos questionar relativamente ao produto que já nos foi referido, da plataforma de criar uma poupança automática, que achei uma medida que é simples, no momento em que ela estiver em prática, que será algo simples, mas que me suscitou aqui algumas dúvidas, nomeadamente quanto aos deveres de informação e de transparência, como é que isso será feito, de que forma é que será assegurado relativamente aos produtos que depois darão origem a essa poupança. E também, relativamente ao PEP, que sei que também estão na frente dessa implementação em Portugal, realmente em que estado é que está essa aplicação, para quando é que perspectivam que esteja disponível, para que realmente possamos olhar para ela de uma forma em que possa ser mais um contributo para a captação da poupança e quem sabe, realmente criar algum tipo de benefícios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Ávalo Almeida, faça favor.
Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença, por terem vindo trazer a esta casa um tema tão importante como o da poupança, tema que para o PSD é fundamental. Aliás, das poucas declarações políticas que fizemos nesta legislatura, dedicamos uma especialmente à poupança, exatamente porque o PSD considera que esse é, se calhar, o principal problema da economia portuguesa neste momento. Contrariamente ao que pensou o Sr. Ministro das Finanças, que acha que está tudo muito bem, que já disse que a taxa de poupança não é assim tão baixa, mas pronto. Ainda bem que o Partido Socialista não concorda com o Ministro das Finanças e já reconheceu que há aqui um problema. Já é um primeiro passo. Reconhecer que há um problema já é um primeiro passo. A taxa de poupança das famílias é baixa por muitas razões. Uma delas já referiu, é o envelhecimento. Naturalmente, com o ciclo de vida, com pessoas mais velhas, a taxa de poupança baixa naturalmente, é uma realidade da vida, mas também porque a carga fiscal não ajuda. De facto, o Estado tem retido uma grande parte do rendimento das famílias. Aliás, a parte que é retida pelo Estado atingiu níveis históricos, ou está em níveis históricos, e de acordo com o Orçamento de Estado para 2020 ainda ficará pior, ligeiramente, mas pior, e de facto por essa via a poupança não tem um enquadramento favorável. E infelizmente o Orçamento de Estado para 2020 nada inclui para inverter essa situação, não há uma única medida de promoção da poupança. contrariamente ao que se passava, por exemplo, no programa do Partido Social Democrata, onde havia uma grande parte das medidas fiscais eram exatamente medidas dirigidas para o aumento da poupança e para a melhoria do mercado de capitais português. E era aí que eu iria colocar a questão de saber que medidas concretas é que poderiam sugerir para que não só se aumentasse a poupança em geral, porque isso é mais vasto, é mais macroeconómico, mas sobretudo para que essa poupança adicional que virá quando o PSD for governo possa ser canalizada para o financiamento de empresas portuguesas e de empresas, sobretudo empresas com atividade em Portugal, para que o PIB português e o emprego português possam aumentar sem ter que necessidade de recorrer ao endividamento externo, que tem sido a nossa sina no passado. E sem poupança será esse, inevitavelmente, o destino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada do Partido Comunista Português também pretende intervir. Faça a favor.
Muito obrigada. Gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar, de pedir desculpas por ter chegado atrasada. Não tive possibilidade de ouvir a intervenção inicial, não faz sentido pedir esclarecimentos sobre uma intervenção que não ouvimos, mas teremos a oportunidade também de ouvir, porque ela ficará gravada pelo menos em registro áudio, e iremos naturalmente também registar as respostas e observações que fizerem nesta intervenção final, nomeadamente em respostas a perguntas feitas por outros grupos parlamentares, que naturalmente registaremos o que for colocado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra à PFIP para, numa resposta e... Podia só ligar-se o microfone, por favor? Obrigado.
Responder os temas da poupança, depois passarei também aos meus colegas para acrescentar aquilo que eles entenderem sobre este assunto e sobre os outros, aproveitando o facto de aqui estarmos. Vamos lá ver. Nós temos, de facto, em gestação um projeto, uma resposta, uma medida para tentar levar os portugueses a poupar de uma forma indolor. E o que é esse mecanismo? É um mecanismo que nós estamos a ver com as confederações do comércio, Confederação do Comércio de Portugal e a Associação da Grande Distribuição, e com a CIBES, de forma a que as pessoas, na altura de consumir, de comprar qualquer coisa, estejam a adicionar uma pequena quantia que irá para uma conta individual de poupança de médio e de longo prazo. Vamos lá ver, portanto, é a resposta que nós achamos possível para que, do ponto de vista cultural, as pessoas se capacitem que poupar é uma coisa que é possível de fazer e que poupar tem reflexos porque vai fazer crescer uma almofada e portanto depois podem conciliar o valor dessa almofada com aquilo que fazê-los pensar sobre o que é que vão ser as necessidades futuras. Portanto, é um instrumento que é também um instrumento de literacia financeira. Mas é algo que só de facto assegurará os seus objetivos se for uma medida genérica e global. Aquilo que temos visto com a CIBES é um mecanismo do ponto de vista da adesão muito simples, que é a possibilidade de, através do MBWay, as pessoas ligarem os seus cartões ao mecanismo de poupança, definir o montante de poupança que querem fazer e escolher quais são os produtos para onde esse montante vai parar. De maneira que não há aqui nenhuma complexidade de criação de contas, de adesão, portanto, tudo isso é very seamless, muito fluido. Preparámos também, portanto, um mecanismo de arrependimento, se as pessoas ao fim, de durante 15 dias, um mês, acharem que esse dinheiro, ao final, não o querem, podem vir a recuperá-lo. E, portanto, nós achamos que desta maneira, se for algo que ganhe de facto tração e, portanto, o comprometimento com os nossos parceiros se as condições garantirem que isto de facto tenha tração, então vamos para a frente, nós teremos os portugueses todos a poupar. Quantias pequenas, mas vão, e aí respondo, portanto, à pergunta do senhor da deputada, que é a questão da informação. Portanto, esta plataforma tem um objetivo que é precisamente dizer às pessoas o que é que pouparam, onde é que está a sua poupança e também dar-lhes o direito de portabilidade. Os produtos que nós estamos a ver que possam ser utilizados para apanhar esta poupança são produtos regulados já hoje, portanto são PPRs, e são fundos de pensões. São produtos que são regulados quer pela CMVM, quer pela ASF, e, portanto, não há aqui nenhuma invenção de produto financeiro, nem criação de nada que seja de fora, portanto, dos parâmetros e da regulamentação vigente. E, portanto, aquilo que as pessoas podem fazer é, no âmbito dos PPRs ou dos fundos de pensões, ter o direito de, eu não quero ter este produto deste provedor e pretendo transferi-lo para um outro, que é uma coisa que já hoje se pode fazer em qualquer destes produtos e de maneira que essa garantia está implícita no funcionamento desta plataforma, tem por obrigação de ter um mecanismo de informação sobre o que é que se poupou, aonde é que está e aonde é que está, que significado é que tem, portanto, qual é o rendimento que está a dar. Portanto, isso é uma coisa essencial. Em relação ao PEP, o PEP é um PPR europeu, é um PPR que foi construído no âmbito da campanha europeia de dinamização do mercado de capitais. É um produto onde teve especial importância um corregionário nosso, que é o presidente da IOPA, que é o Dr. Gabriel Bernardino, que é um antigo diretor aqui do Instituto de Seguros de Portugal. E aquilo que aconteceu na Europa, por via, portanto, também da intervenção deste senhor, e é onde nós colaborámos desde o início, é que se fosse criado uma espécie de PPR europeu, de maneira que aquilo que nós vamos ter, portanto, é algo que tem bastante a ver com o PPR, portanto, é a nossa contribuição lusitana para a Europa, não é exatamente a mesma coisa, mas tem muitas das características do PPR, só que, ao contrário do PPR, é um produto que beneficia de passaporte. Portanto, é um produto que pode ser feito por qualquer fundo de pensões, por qualquer seguradora, por qualquer banco, por qualquer gestora de fundos de investimento, qualquer entidade financeira que seja regulada e com capacidade para produzir produtos financeiros, pode fazer um PEP, pode vender um PEP, e as pessoas dentro do PEP têm a possibilidade de o transferir para qualquer jurisdição nacional e, portanto, podem assegurar uma coisa que neste momento não têm, que é, e que tem a ver com a nova forma de trabalho, que é, passando de um país para o outro, manter o seu instrumento de poupança único. Portanto, é algo que vai mexer com os produtos de poupança, é algo que vai afetar o mercado dos produtos de poupança em todos os países, nomeadamente aqui em Portugal, e é algo para o qual nós temos que nos preparar para termos a capacidade de estar presentes nesse mercado. Quanto à entrada em vigor, Marta, eu creio que é janeiro de 2021.
O regulamento
está em vigor, mas... E, portanto, a Europa vai ter um instrumento de poupança, portanto, um PPR de poupança, e, portanto, e isso vai mudar a geografia destes instrumentos de poupança. O Sr. Deputado perguntou medidas concretas. Vamos lá ver, este nosso acumulador de poupança é o nosso contributo com a prata da casa, não temos capacidade para fazer nem mais nem melhor. mas é limitado obviamente no seu resultado. O problema da poupança só se resolve quando se obrigar mesmo as pessoas a poupar. E, portanto, o que acontece neste momento na Europa é que deixou de haver o preconceito de obrigar as pessoas a poupar e passou a haver a preocupação de encontrar medidas para obrigar as pessoas a poupar. E, portanto, num conceito que se chama de auto-enrollment, que é a obrigação que as empresas têm, portanto, isto é feito de forma diferente na Alemanha, portanto, é no âmbito da contratação coletiva, noutros países não, que é as empresas são obrigadas a contribuir, mas são obrigadas também a retirar o salário das pessoas para uma conta individual. As pessoas têm o direito de sair, dizer não quero, mas as empresas ficam com a obrigação de fazer, passado 2 ou 3 anos, uma auto introdução das pessoas, de forma a que as pessoas se cansem de dizer que não e, portanto, e depois na prática passem a poupar. Portanto, não há 30 maneiras de fazer isto. Obviamente que o benefício fiscal é um instrumento poderosíssimo para levar as pessoas a pôr dinheiro de lado. Nós tivemos cá essa memória no final dos anos 80 com os PPRs, e os que existem são produto dessa época, basicamente, e portanto é isto. O nosso contributo vai ser este, que é um acumulador de poupança, que nós pensamos em assinar o protocolo com os nossos parceiros ainda durante o mês de janeiro, E tentar que até a meados deste ano a CIBS tenha condições de pôr isto a funcionar. Mas obviamente aqui isto é pouco, né? É pouco. Tem que se encontrar forma de pôr as pessoas a poupar. Não sei se os meus colegas querem acrescentar.
Se o Presidente me permite. Só duas pequenas notas que gostava aqui de acrescentar sobre a indústria que representamos, dos fundos de investimento, que agora passaram a ser denominados organismos de investimento coletivo desde o início deste ano, com a entrada em vigor do novo regime jurídico dos fundos. E chamar a atenção que em 2007 havia cerca de 1,8 milhões de participantes em fundos de investimento imobiliários, pelo menos há aqui duplicações, certamente, que em 2019 tínhamos passado para metade deste número, cerca de 900 mil. Havia cerca de, em 2007, 100 mil participantes em fundos de investimento imobiliário e apenas 90 mil em finais de 19, que significa uma redução de 20%. Portanto, o número de participantes na indústria diminuiu significativamente, o que quer dizer que há menos aforro, o montante representado por esta indústria. Sendo certo que esta indústria é uma indústria que se baseia na transparência e na regulação, e portanto é uma indústria que mostra através do site da CMVM com exatidão onde é que o dinheiro dos portugueses está aplicado. As entidades e os conhecem com exatidão as transações que são feitas e conhecem com exatidão, respondendo ao seu deputado, se as empresas portuguesas são ou não são financiadas através desta indústria. Portanto, um dos destaques que eu gostava de sublinhar é que esta indústria deve ser vista como um bem público para a poupança e como bem público deve ser acarinhada, porque é a indústria nacional que gere a poupança dos portugueses, seja sob a forma de fundos de pensões, seja sob a forma de fundos de investimento, seja sob a forma mobiliário ou imobiliário, ou gestoras de patrimónios também. E, portanto, é feita de uma forma profissional e é regulada com standards europeus, não são standards nacionais, são standards emanados pela ESMA. E, portanto, julgo que não é por demais sublinhar a ideia de que os fundos representam um conjunto de milhares de pequenos aforradores, uns mais representados através de bancos ou outros através de outro tipo de intermediários, mas são um conjunto de investidores que hoje em dia, para pouparem, têm poucas alternativas com rentabilidades que sejam conhecidas à partida. E, portanto, o destaque vai para isto e vai também respondendo ao Sr. Deputado, que as medidas podem também ser medidas de índole fiscal, na medida em que, se limitarmos nos montantes de investimento que estão a ser beneficiados e o tipo de contribuintes que podem ser beneficiados, estaremos certamente a garantir um incentivo à pequena poupança e a alcançar milhares de contribuintes portugueses na sua fatura fiscal em cada ano, se de alguma forma os privilegiarmos com a ideia de que poupar compensa, não só através de mecanismos como o Dr. Veiga Sarmento demonstrou, mas também através de mecanismos que já existem, já estão disponíveis, podem começar amanhã a serem usados e não estão à espera de nenhuma outra plataforma, de forma profissional, de forma transparente e de forma regulada. Portanto, estas três palavras acho que são muito importantes para a ideia de que não estamos a pedir nada que esteja fora do escopo daquilo que o legislador sempre pensou e que teve tanto sucesso com os PPRs, como, que são uma parte importante, são cerca de, neste momento, os 900 mil subscritores de fundos de investimento, um terço são subscritores de PPRs.
Sr. Presidente, se não se importar, eu fazia mais uma pequena nota. Vou só reforçar aqui uma coisa que o Dr. Manuel Porta da Costa referiu, que é uma das grandes questões. A APFIP representa, é a Associação de Fundos de Investimento, Património e Pensões. Tem, sobre a sua gestão, vamos pôr sobre a sua representação, se não me engano, 80 mil milhões de euros sob gestão. A Associação, como o Sr. Presidente disse no início, predispõe-se a encontrar soluções para as intenções que cada partido e esta Comissão tem para ajudar, no intuito de ajudar o país, porque é uma da missão desta Associação. Nesse sentido, fez um documento que já entregou aos vários partidos e a esta Comissão, que são um documento com 30 páginas, com medidas concretas, com ideias concretas, que podem ser trabalhadas e podem ser com alguma interação com as intenções e com os perfis políticos de cada um e com a oportunidade política que existe, que podem ser implementados ou mais ajustados e nós contribuirmos para que, no fundo, Portugal fique melhor, que corra melhor. Voltando aqui um bocadinho àquilo que foi dito, é que na comunicação social existe um semblante sobre a palavra fundos, devido aos fundos que aconteceram na crise, etc., que não tem nada a ver com os nossos. Porque chama-se fundos, nos Estados Unidos principalmente, depois vem esta funds, etc. Sim, os abutres, etc., que não tem nada a ver com os nossos. E graças a Deus também, esta ideia do regulador de mudar o nome, nós agora chamamos Organismos de Investimento Coletivo, portanto OICs, mudar aqui um bocadinho e falar que OICs são extremamente transparentes, extremamente regulados e tem uma componente muito engraçada, é que para nós que estamos nesta indústria, isto tem um custo altíssimo. E mesmo assim conseguimos dar rentabilidade ao participante, ao nosso investidor, e ele fica satisfeito, porque o nível de prestação de informação que aquilo que perguntou é altíssimo. É de uma transparência, muitas vezes, até desigual no negócio que fazemos. No negócio concreto imobiliário, um comprador ou um vendedor sabe exatamente o que é que o fundo tem, como é que valoriza aquele imóvel. Portanto, às vezes, a informação assimétrica, isto é um exemplo muito concreto, é a forma de ganhar dinheiro. Mas, neste caso concreto, o fundo sabe, os participantes sabem exatamente qual é que é o valor, e o valor é considerado mercado. Portanto, aquilo que deixo aqui um bocadinho, e era esta a minha arca, é atenção, os fundos não são os fundos, em geral, Em Portugal nós temos aquilo que chamamos fundos, é uma coisa muito específica, que vamos passar a chamar OICs, e ainda bem, é um novo branding. São OICs, são pensões que têm uma capacidade de oferecer ao aforrador um conjunto de prestação de serviços e de garantias de informação, de que não acontece coisas esquisitas, como já aconteceram, que a gente conhece no mercado. Ah, mas é supervisionado e acontece assim coisas sempre a todos. É verdade. Mas neste caso, existem, num fundo existem é auditado duas vezes por ano, quer dizer, tem um nível de escrutínio muitíssimo alto. E no intuito de financiar a economia e de ser transparente também e de promover a nossa economia e a poupança, eu acho que a associação pode ter aqui um papel bom na promoção destas várias vertentes, promoção da economia, promoção da poupança, que já existem instrumentos que o podem fazer e existem aqui já algumas ideias e vontade, se tiverem ideias, de nós tentarmos implementá-las também. Era só esta última nota.
Muito bem. Muito obrigado, já ultrapassámos largamente o tempo que tínhamos previsto, mas foi bastante pertinente a vossa exposição. Agradeço aqui a presença e a disponibilidade quer das senhoras e dos senhores deputados, quer dos representantes da APFIP, e naturalmente agradecer a vossa disponibilidade para ajudar quer a Comissão, quer os partidos e o país, como bem disseram, a encontrar soluções para esta matéria. Muito obrigado e boa tarde.